As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um estudo da Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas e Agência para a Modernização Administrativa revela que o site do município de Tomar tem grandes fragilidades, encontrando-se na posição 249 entre os 308 municípios do país no âmbito deste estudo. O assunto foi abordado em reunião do Executivo, novamente, com uma recomendação apresentada pelo vereador do PSD, Luís Ramos, que deu conta então desta realidade.
Portanto, um estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, sob o índice de presença na internet das câmaras municipais, mostra que o site da Câmara Municipal de Tomar revela muitas fragilidades e lacunas, estando o município classificado no lugar 249 entre os 308 municípios do país. Somos um dos municípios mais mal classificados a nível da região do Médio Tejo, a nível do Distrito de Santarém, e estamos entre os 60 piores a nível nacional, quanto à presença na internet. O estudo avalia os sites dos municípios através da observação direta, com base em 31 indicadores arrumados em 4 critérios: conteúdos, tipo e atualização, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, serviços online e participação. No critério C1, conteúdo, tipo de atualização, o site do município de Tomar está na posição 235. No critério C2, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, estamos no lugar 160. No critério C3, serviços online, em 177. E critério C4, participação, na posição 262. Já trouxemos este assunto à reunião de Câmara várias vezes, mas o ranking de que falamos obriga-nos a voltar ao tema. A senhora Presidente tem dito desde o início do mandato que o município precisa de um novo site, mas continuamos à espera. É possível investir num novo portal do município com recurso a uma candidatura no Portugal 2020, suportando o município apenas 15% do custo. O município de Tomar precisa de uma nova ferramenta online que seja moderna, interativa, de fácil utilização e amiga do município e dos cidadãos em geral.
Tomar vai ter um plano de hospitalidade turística que vai começar por uma fase de diagnóstico a que seguirá a concepção e desenvolvimento de um programa de comunicação com vista à criação de uma estratégia de comunicação integrada e multiplataforma, de um programa de sinalética turística e de um programa de suportes de apoio à visitação e eventos. A iniciativa será feita em estreita articulação com todos os agentes da área turística e afins do Conselho, que vão ser convidados a dar o seu contributo. Numa nota enviada à redação da ERTS, é referido que o município pretende igualmente o contributo de todos os cidadãos, mesmo que não tenham uma ligação ao setor, pelo que foi criado o e-mail tomarturismo@cm-tomar.pt, que pode ser utilizado para o envio de sugestões sobre esta matéria até final do mês de fevereiro do próximo ano. Já em curso está a presença de clientes mistério no terreno para avaliar o tipo de abordagens turísticas, quer no posto de turismo e nos monumentos, quer nas unidades hoteleiras e de restauração. A iniciativa integra-se numa candidatura financiada para os municípios que constituem o Consórcio dos Lugares de Património Mundial. Este consórcio está sob a tutela da Entidade Regional de Turismo do Centro, que tem como finalidade a criação de um produto turístico integrado e em rede com os patrimónios mundiais do Centro, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Francisco Jorge, o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, esteve em Abrantes na semana que passou para participar na cerimónia em que aquela entidade recebeu do município abrantino uma nova ambulância para o transporte de doentes. O Presidente da Cruz Vermelha aproveitaria a ocasião para lembrar a tragédia de Pedrógão Grande e anunciar em primeira mão que a Cruz Vermelha vai abandonar a recolha de roupa usada e dos bens em segunda mão, porque geram sempre muitos problemas, tendo, como referiu, prejudicado na altura a imagem da instituição quando dos incêndios.
Temos todos que reconhecer que na atividade humanitária nem tudo corre bem, ou correu bem. Sobretudo as questões, se quiserem até esta expressão, a confusão que é reconhecida como tal, de Pedrógão. Isto tem muito a ver com a aceitação de, por exemplo, roupa usada. A roupa usada não deve ser uma iniciativa neste âmbito da Cruz Vermelha. A nível individual poderá funcionar, a nível de resposta social de ajuda a uma população atingida, naquele caso pelos incêndios, foi prejudicial. Foi prejudicial porque separar a roupa utilizada é mais difícil do que separar o trigo do joio. É muito complicado, impõe muitas horas e o resultado positivo, o balanço daquilo que se aproveita é diminuto. Portanto, nós vamos, isso é uma das grandes lições, abandonar totalmente a questão das roupas usadas e dos bens doados utilizados em segunda mão, porque geram sempre grandes problemas, muitos problemas, e que depois se repercutem em termos da imagem e até da necessidade da população gostar de dar. E isso é um trabalho que temos todos que fazer em conjunto e só pode ser ultrapassado com o reforço da transparência.
Já está a ser aplicado em Vila Nova de Barquinho o plano de defesa da floresta. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, falou à ERTS deste plano, onde se reforça a proteção da floresta no concelho. Mas acrescenta que não bastam planos, é preciso estar no terreno para proceder à sua aplicação.
Tem sido uma preocupação nossa, essencialmente nas zonas de faixa de contenção, na zona também de criação dos zonas de intervenção florestal, as chamadas ZIFs, também chamando para este projeto da defesa da floresta os militares, nomeadamente o Regimento de Engenharia de Tancos, que tem, do Polígono Militar de Tancos, que tem N hectares na nossa região, e criando zonas de contenção, como foi a intervenção que fizemos na zona norte da Praia do Ribatejo, na zona das Limeiras, do Matos e de Cafuz, em que de facto se criam zonas de salvaguarda de proteção às populações, estarão muito mais bem preparados para enfrentar o futuro. Objetivamente temos que continuar a fazer as faixas, os populares têm que nos ajudar também neste combate, que é um combate de todos nós, para que preservemos um bem essencial, que é a questão da floresta. A floresta é rica, dá-nos riqueza, temos é que saber geri-la com parcimónia e com cuidado. E o cuidado começa pelo exemplo dos privados, mas também da Câmara Municipal, em fazer a sua obrigação. Em criação de charcas, em criação de planos, porque não basta os planos, temos que ir para o terreno também implementá-los. E depois, com toda esta articulação entre os planos, as pessoas e também os territórios, objetivamente teremos, de facto, um concelho mais rico.
A reunião da Câmara Municipal de Orém de 16 de dezembro determinou a aprovação do protocolo que o município e o Clube Atlético Oriense irão firmar com o propósito de melhorar a eficiência energética do complexo desportivo da Caridade. A Câmara Municipal vai disponibilizar um apoio financeiro na ordem dos 25 mil euros, o correspondente a cerca de 70% do investimento, permitindo uma melhoria da eficiência energética do Complexo Desportivo da Caridade, espaço que, embora cedido ao Clube Atlético Oriense, integra o património municipal. O Clube Atlético Oriense efetuou uma candidatura ao Instituto Português do Desporto e Juventude para melhoria da eficiência energética do Complexo Desportivo da Caridade, prevendo um custo elegível superior a 36 mil euros, com uma comparticipação de 11 mil euros. Neste contexto, e tendo em conta que a eficiência energética é um desígnio da maior importância, não só pela diminuição dos custos de funcionamento, mas também por uma maior racionalização na utilização de recursos energéticos, o município de Orém decidiu por unanimidade apoiar a associação na concretização deste objetivo.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou, em recente reunião camarária, a execução de um plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, que vem reforçar a ação junto da comunidade escolar com a presença de mais de uma psicóloga e de uma terapeuta da fala, que se juntam assim à equipa multidisciplinar em funções. A iniciativa insere-se na candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao Programa Operacional Regional do Centro para o desenvolvimento do potencial humano no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação e dá pelo nome de Projeto Bem Me Quer e no Centro pelo Sucesso Escolar. As ações vão abranger os alunos do pré-escolar, capacitar estes alunos com competências para ingressar no primeiro ciclo, realizar avaliações a nível da psicologia e terapia da fala aos alunos assinalizados e a respectivo acompanhamento do primeiro ciclo ao secundário, desmistificar o papel do psicólogo na escola, trabalhar competências sociais e emocionais, apoio ao estudo e preparação
aplicação de testes e também junto dos pais e encarregados de educação, desmistificar o papel do psicólogo na escola, dinamização de workshops e ações de formação sobre temáticas relevantes da vida escolar dos seus filhos e que promovam a sua maior participação na vida escolar.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Este ano, o Festival Bons Sons, realizado anualmente em Sensoldos, volta a competir naquela que é já a quinta edição dos Iberian Festival Awards, competindo em 10 categorias ao todo, entre elas a de melhor festival de média dimensão, melhor alinhamento, melhor programa cultural e melhor infraestrutura. Nesta edição do Iberian Festival Awards 2019, a região do Médio Tejo está representada com 4 festivais musicais. Além dos Bons Sons, em Tomar, está nomeado o Festival Rock na Vila, em Vila de Rei, pelo 5º ano consecutivo, sendo registar as estreias em competição do Festival Vapor, a Steampunk Circus, no Entroncamento, e do Festival Ao Alto, em Abrantes. De acordo com a organização do evento ibérico, que volta também em 2019 a distinguir marcas, média e artistas dos dois lados da fronteira. O festival que tem levado milhares de fãs a viver a aldeia de Sensoldos desde 2006, pode voltar, à semelhança do ano passado, a conquistar 10 dos 22 galardões.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Ficamos agora com a mensagem de Natal do Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos.
Eu desejo que todas as famílias, todas as pessoas possam se reunir, familiares, amigos possam estar juntos nesta consoada, que possam confraternizar em paz, com tranquilidade, e que tenham o mínimo para fazer umas cheias com dignidade, ou seja, que tenham o mínimo de conforto, que é uma das coisas que nos preocupa para as pessoas de Abrantes, para as pessoas do nosso país e sobretudo para as pessoas da nossa região aqui, mais, não é bem no interior, mas aqui nesta nossa zona, uma zona fantástica. Eu desejo que este Natal nos impulsione e que traga uma prenda de grande motivação para gostarmos cada vez mais do sítio onde vivemos, no sítio onde nascemos e onde vivemos. Um Natal feliz para todos.
E é tudo. Tenha um bom e santo Natal.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.